Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Segundo pesquisadores, estamos dormindo cada vez menos e noites de sono insuficientes podem prejudicar a saúde e o equilíbrio do organismo. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira do Sono, cerca de 65% da população tem problemas na hora de dormir. O assunto é grave e, inclusive, virou tema da série de reportagens especiais do Jornal da Record desta semana. Quais práticas podem ajudar a melhorar a qualidade do sono? O que mais tem afetado e prejudicado os brasileiros na hora de dormir? Existem doenças causadas pelo mau sono? O 15 Minutos de hoje conversa sobre a dificuldade em dormir bem com o médico e pesquisador do Instituto do Sono, Gustavo Moreira. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
Olá, como vai, Celso?
Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana, para muitos brasileiros, dormir se tornou uma tarefa difícil.
Oi, Celso, obrigada pelo convite. Oi, doutor Gustavo. Celso, dormir é uma parte importante da nossa rotina, né? E dormir mal pode prejudicar a saúde, aumentar o estresse, diminuir o rendimento no trabalho e, para as crianças e adolescentes, o rendimento na escola também. Doutor Gustavo, o sono é importante para manter ativas várias funções do nosso corpo, né?
Oi, Adriana. Sono é muito importante para a gente restaurar as energias, né? A gente gasta muita energia durante o dia e durante a noite que a gente vai refazer. E tem uma série de alterações no metabolismo, hormônios diferentes. A outra coisa que acontece durante o sono, que é o momento que a gente secreta o hormônio do crescimento, né? E é durante o sono que a gente cresce. Outro aspecto importante do sono é que é a hora que você organiza tudo que você aprendeu durante o dia. Então, você teve vários aprendizados, experiências, e é a hora que o seu cérebro empacota tudo isso em arquivos e é na hora que você começa a solidificar a memória.
Agora, doutor Gustavo, noites de sono insuficientes ou em excesso podem prejudicar a saúde? Existe um período mínimo ou máximo para dormir ou isso muda em cada pessoa, em cada organismo?
Esse aspecto é muito importante, Celso. Quer dizer, a quantidade de sono varia de pessoa para pessoa. Um adulto, em geral, precisa de 8 horas, mais ou menos 2 horas. Ou seja, alguns vão precisar de 6 horas para dormir, outros precisam de 10 horas para dormir. Na criança e no adolescente é diferente, né? A criança, quanto mais jovem, mais sono ela tem. Uma criança na idade escolar, por exemplo, precisa de 10 e 12 horas de sono. Já o adolescente, em torno de 9 horas de sono, com essa variação de 2 horas para mais, 2 horas para menos. Como é que eu sei a quantidade de sono que eu tenho? No período de férias, sem compromisso, que não tem compromisso durante o dia, eu sei o quanto que eu preciso para dormir e aquilo que é adequado para mim. Se eu não dormir de forma adequada, vai ter várias consequências. Primeira delas é sonolência. Na criança, às vezes, você não vê sonolência, você vê mais problema de comportamento. Falta de atenção, hiperatividade, isso vai impactar no aproveitamento da escola, né? O outro aspecto, que o organismo entende que você está numa situação de estresse, você está dormindo pouco. Então, o que que ele faz? Ele secreta aqueles hormônios para você comer mais, né? E aí, eu aumento esse hormônio, a tendência é eu ter mais fome. Além disso, inibe aquele hormônio que diminui o apetite, que é a leptina. Então, esse desbalanço, esses dois hormônios, faz com que a pessoa coma mais. Já tem vários estudos mostrando isso, tanto em crianças, adolescentes como adultos, de que dormir pouco aumenta o peso e aí todas as consequências associadas com a obesidade.
Doutor Gustavo, embora dormir seja essencial para a sobrevivência, um levantamento mostra que cerca de 65% dos brasileiros têm baixa qualidade de sono. Quais são os distúrbios do sono mais comuns na nossa população? A insônia é, de fato, o principal?
A insônia e a apneia obstrutiva do sono, certo? Então, insônia, em torno de 20 a 30% da população, né, de forma distinta, pode ter dificuldade de iniciar o sono, ou desperta muito à noite, dificuldade de manter o sono, ou desperta de manhã cedo. E a insônia vai ser importante quando isso vai ter um efeito durante o dia, né? Quando a pessoa sente de que o rendimento dela já não é mais o mesmo dia, né? A capacidade dela desempenhar atividades não está adequada, que sente fadiga durante o dia. O outro problema do sono é o indivíduo que ronca, e ronco parece uma coisa simples, né? Mais de metade da população ronca, mas esse ronco pode estar associado com o que a gente chama da apneia do sono. A apneia é parar de respirar. Em geral, a gente não pensa nisso, né? Mas quando a gente adormece, a nossa respiração tem que ser regular. Só que se eu tiver uma obstrução ao nível da garganta, né? Tô acima do peso, ou tem alguma coisa lá na garganta, na criança, por exemplo, a amígdala adenoide grande faz com que a garganta fique mais estreita. Quando ele vai dormir, ele relaxa, tende a diminuir o tamanho, o calibre da garganta, ela vai ficando mais estreita. Estreita e faz aquele barulho grave inspiratório, ok? Só que se isso ser muito frequente, aquele ronco, a garganta pode fechar e fechar completamente. E aí o ar não passa. Aí quando você tem uma apneia obstrutiva do sono. Quando eu tenho apneia, o que acontece? Eu não consigo pôr para dentro o oxigênio, não consigo inspirar, não consigo exalar, jogar para fora o gás carbônico. O organismo entende isso que é uma situação de risco, é como se alguém estivesse te, né, sufocando. Ele faz você despertar, mas nem sempre você acorda. É uma coisa breve, dura uns 3 a 5 segundos. É o suficiente para você tomar 2 ou 3 respirações e voltar a dormir. Então, quem tem ronco e aí pode ter apneia obstrutiva do sono, não sabe que tem isso. Às vezes o companheiro de quarto vê que você tem as paradas respiratórias e ronca. Mas o indivíduo começa a ter problema na hora que ele tem sintomas durante o dia. Então, o adulto sonolência, a crise de alteração de comportamento. E a longo prazo, a gente sabe que a apneia obstrutiva do sono pode dar problemas cardiovasculares, né? Então, o indivíduo tem mais chances de ter, né, um derrame cerebral, um infarto do coração, ou mesmo hipertensão arterial, né? Aumentar. E ele também altera o metabolismo do açúcar, né? Onde tem mais chance de ter um diabetes.
Agora, doutor Gustavo, o uso de aparelhos eletrônicos pode ser um dos grandes vilões da má qualidade do sono dos brasileiros, né? Afinal, a exposição à luz das telas se tornou comum nos dias atuais. Existe um horário limite para o uso antes de dormir?
Hoje tem diversos dispositivos que emitem luz. Tem uma TV de não sei quantas polegadas, LED, é o tablet, mas o grande vilão hoje em dia são as telas pequenas, né? Porque todo mundo tem o seu celular. O ideal é uma hora antes de você adormecer, não ter mais contato com tela. É hora de fazer uma coisa mais relaxante, uma atividade calma, alguma coisa manual, conversar com as pessoas. É um momento de você relaxar. Por que isso? Porque o nosso cérebro, né, ele entende que é dia, é noite, pela luminosidade, né? Então a luz entra lá no olho e vai lá no cérebro. A gente tem um relógio biológico, ele é sensível à luz. Então, quando está escuro, ele entende que é noite e ele manda liberar o hormônio que ajuda a regular o sono, que é a melatonina. Na falta do escuro, ou seja, se eu estou exposto a todos esses dispositivos de tela, principalmente o celular, o que vai acontecer? Vai dizer para o meu cérebro que é dia. Então, a gente vê muito isso com os jovens, os adolescentes. Ele está lá em casa, ele fala assim, ah, eu não estou conseguindo dormir, não vou dormir, não estou com sono. Mas ele está lá no videogame, eu estou vendo algum programa de streaming ou mesmo na mídia social, no celular, certo? Então tem que existir um momento em que fala assim, eu vou dormir, eu vou, né, meio que ajudar a relaxar. Então desliga os eletroeletrônicos, faça atividade calma, faz uma rotina para ir para a cama de forma que você permita que o seu organismo entenda que é noite para você conseguir adormecer e ter um sono adequado. Outro aspecto importante é ter horários regulares. Então, procurar dormir sempre no horário durante a semana e no dia de semana, certo? O que acontece, por exemplo, muito com adolescentes é que eles dormem tarde todos os dias da semana, né? Então, ao invés dele dormir 9, 10 horas, ele vai dormir lá meia-noite. Só que ele tem que acordar cedo para ir para a escola. E aí ele vai acabar dormindo 6 horas. Ou seja, ele dorme menos do que ele necessita. Daí, às vezes, ele dorme à tarde. Ou no fim de semana, ele dorme tarde, mas em compensação vai acordar meio-dia, uma hora. Então, essa troca muito grande, dormir tarde, acordar tarde, noite do fim de semana, versus essas noites menores do dia de semana, é o que a gente chama de um jet lag social. É como se fosse uma viagem, sabe quando você faz uma viagem transmeridional, que você tem um jet lag? Agora é um jet lag social, porque ele, né, ele está colocando num ritmo que não é adequado. Então, o ideal é que o ritmo de sono seja muito semelhante nos dias de semana como nos fins de semana. Então, a gente fala aqui em torno de uma hora de diferença.
Doutor, a temperatura do ambiente influencia na qualidade do descanso? Pode influenciar também nos despertares noturnos?
Mas a gente mora num país, né, continental que tem temperaturas variáveis. Então, na realidade, a pessoa tem que dormir na temperatura que ela está mais acostumada, certo? Quando está muito frio, em geral, a gente tende a dormir melhor, né? O mais importante é que seja uma temperatura homogênea o tempo inteiro para a pessoa ter um sono agradável.
Agora, recentemente, o Brasil se despediu aí do verão e muitos sabem como é difícil reunir forças para sair da cama de manhã durante o tempo frio. O nosso sono se altera com as estações do ano? Se sim, nós devemos considerar a possibilidade de mudar os hábitos de dormir ao longo do ano?
Isso é importante muito em países temperados. Eu acho que seria mais importante para o pessoal que mora mais no sul, né? Onde o tempo de claro e escuro é variável. Se eu vou pegar a região do norte e nordeste, tempo de claridade, né, e de escuro é muito em torno de 10, 11 horas. Não muda muito, né? Se você está lá em Natal. Agora, na região aqui sudeste, aí já estaria um pouquinho, né? Posso ter 10 horas de claro e escuro, dependendo se é inverno ou verão. Como o nosso problema principal é as pessoas estão dando pouco tempo para dormir, a gente tem que concentrar em dar o tempo, a possibilidade de dormir de forma adequada.
Doutor, agora falando em hábitos, muitos adolescentes, a gente sabe, passam a madrugada jogando videogame, usando o celular, a TV e acabam dormindo pouco. pouco. Nessa etapa da vida, uma pessoa precisa dormir em média quantas horas por noite para o seu bem-estar? E como dormir pouco afeta o comportamento do jovem em relação ao adulto?
Então, o jovem, adolescente, né? Então, entre os 12 e os 19 anos, vai precisar em torno de 9 horas de sono, lembrando que tem uma variação entre uma e outra. E ele tem que saber o que é adequado para ele. Então, no adolescente, é uma idade de desenvolvimento. É o período de maturação sexual, período de desenvolvimento da personalidade. Eles são muito suscetíveis, né, a doenças mentais, depressão, ansiedade, ou mesmo outras doenças dissociativas. E o que acontece? Se ele está privado de sono, ele aumenta maior a chance. E além, todas as consequências relacionadas ao aumento de ganho de peso. Então, a obesidade tem mais chance de ter doença cardiovascular, certo? Aumento do estresse e alteração de comportamento.
Só recentemente a Anvisa liberou um hormônio que existia em outros países e agora você consegue comprá-lo aqui no Brasil. A melatonina ajuda a pessoa a recuperar o sono?
Veja, a melatonina é um hormônio que ela ajuda a iniciar o sono, certo? Então, qual que é a ideia da melatonina? É para pessoas que têm problema com claro e escuro, que é a falta desse sinal de que está escuro e claro, ou se eu tenho uma doença que produz menos melatonina, eu posso substituir a melatonina. Então, por exemplo, uma pessoa cega, 100% cega, ela não sabe o que é claro e escuro. Então, ela precisa, né, uma coisa que sinalize para ela que é a noite, para o cérebro dela, e aí é para ela a melatonina estar indicada. Agora, a grande maioria das pessoas não tem esse problema, certo? O que acontece é que elas estão muito expostas à luz no começo da noite. A gente estendeu o dia, né? Então, o dia, em vez de ter 12, 13 horas, agora ele está tendo mais tempo porque a gente está muito exposto à tela. O que a gente viu recentemente, né, e foi publicado pelo CDC, que é o órgão de controle de doenças nos Estados Unidos, que o centro de intoxicações deles viu que a ingestão inadvertida, não intencional, da melatonina aumentou em 500%. Já representa 5% de todas as intoxicações, certo? E teve algumas crianças, né, que foram internadas, né, principalmente os adolescentes. Porque hoje em dia a melatonina é oferecida como se fosse uma balinha, né? E a pessoa não entende que é um hormônio. E no Brasil também tem uma brecha da legislação que ele não é prescrito como se fosse um medicamento, né? Você vai lá, medicamento X, tantas miligramas. Ele é um suplemento alimentar. Então parece que é uma coisa sem possibilidade de lesão, mas ele tem, né? Ele tem chance, tem internação. Nesse relato do Centro de Controle de Doenças Americanas, teve duas histórias de mortes entre 2019 e 2020. Então, a gente tende a fazer mais ou menos a mesma coisa que faz nos Estados Unidos. Então, é um alerta importante que tem que ser uma coisa regulada e prescrita por um profissional que está acostumado a lidar com isso.
Agora, doutor, o Zolpidem, um remédio para tratar a insônia que virou moda aí entre os jovens. O uso dele tem se popularizado além da conta, a gente sabe. Mas esse medicamento tem aí uma indicação bem clara e precisa, né? Esse uso desvirtuado é preocupante?
Sem dúvidas. E assim, o Zolpidem, né, ele vai atuar lá no cérebro para ajudar os receptores que são responsáveis para a gente diminuir a atividade, ele vai atuar nessa região. Toda medicação tem uma chance de dar o que a gente chama de uma tolerância dependência, né? Então a pessoa começa com 5 miligramas, depois vira 10, depois vira 20, quer dizer, está tomando um comprimido, dois comprimidos. Então, atender essas pessoas que têm dificuldade para dormir, quando ela não trata o problema de base, aí aumentando, escalonando a dor. Outra questão é que, principalmente em crianças e adolescentes, o Zolpidem aumenta a chance do indivíduo ter o que a gente chama das parassonias. É que nem o sonambulismo, né? O indivíduo andar, tem comportamento bizarro. Em adultos tem casos das pessoas acordarem no meio da noite, entrar na internet e fazerem compras na internet, assim, né? Sem saber, sem se lembrar.
Agora, doutor, além das dicas para uma boa noite de sono que você comentou aqui, qual a especialidade médica a pessoa deve procurar ao perceber que tem aí a dificuldade para dormir?
O ideal é ir num médico especialista em sono. Se não tiver acesso a ele, vai no seu clínico geral, né? Se for pediatra, vai no pediatra. Ele, se for criança, é um pediatra, porque aí vai poder te orientar e saber exatamente como fazer, né? Não vai, né? Acho que a gente tem essa cultura de achar uma pílula mágica para o problema. Nem sempre a pílula mágica é o problema raiz, né? Acho que tem que olhar o problema que aconteceu e justamente procurar para tentar, né, realmente ajudar a pessoa a achar a melhor solução para o seu problema.
É normal, durante o sono, o batimento cardíaco do indivíduo diminuir, doutor?
Em geral, todas as atividades diminuem na hora que a gente dorme. A gente vai relaxar, o batimento cardíaco fica mais baixo, a pressão arterial fica mais baixa e a respiração também fica mais lenta. Isso é como eu estou gastando menos energia, porque eu não estou com atividade, metabolismo menor, tendência a fazer menos.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico e pesquisador do Instituto do Sono, Gustavo Moreira. Muito obrigado, doutor.
Adriane Celso, agradeço o convite.
Eu agradeço também a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana.
Celso, doutor Gustavo, eu que agradeço muito participar aqui com vocês. Um abraço a todos.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.